Coach Talks, Coaching em Ação, um podcast de Madalena Sutcliffe.
Olá, eu sou Madalena Sutcliffe, empreendedora, fundadora da Clarify, uma plataforma tecnológica para coaching e apresentadora do Coach Talks. Este é um podcast dedicado a explorar temas de desenvolvimento humano e empresarial, onde em cada episódio recebo convidados inspiradores que nos ajudam a pensar melhor a forma como vivemos, lideramos e nos relacionamos. O episódio de hoje é dedicado ao futuro do trabalho. Vivemos um período de mudança estrutural profunda, impulsionado pela inteligência artificial, pela aceleração tecnológica e por transformações sociais e culturais que nos obriga a repensar o que é o trabalho, para que serve, como organizamos a nossa vida no futuro. É precisamente com esse olhar de longo prazo que tenho comigo dois pensadores e criadores do projeto The Long Game, Paulo Soer de Carvalho, professor, investigador, consultor nas áreas de foresight, estratégia, inovação e empreendedorismo, com mais de 20 anos de experiência em organizações públicas e privadas, é doutorado em Ciências de Gestão pela Université de Lyon, foi diretor municipal de Economia e Inovação de Lisboa e é um dos principais facilitadores e pensadores sobre cenários futuros e sense-making no mundo empresarial. Através da sua consultoria e ensino, ajuda equipas e líderes a viajar para o futuro para prepararem o presente. André Belo é consultor e orador especializado em inovação, design thinking e futurismo, com mais de 25 anos de experiência em tecnologia, criatividade e solução de problemas complexos, é professor em programas de gestão do conhecimento e inteligência digital, é co-founder da Singularity University Brazil Summit e o André traz uma perspectiva global sobre como as organizações e os indivíduos devem reinventar-se numa era marcada pela disrupção tecnológica. Paulo, André, muito bem-vindos. Obrigada por nos transportarem para o futuro.
É um prazer estar aqui.
Obrigada.
Muito bom, Madalena. Obrigado.
Obrigada. Vamos arrancar para o futuro?
Vamos.
Bem, primeiro começamos pelo presente.
Isso.
Se calhar começava pelo vosso projeto da Long Game. O que é a vossa proposta? Que sinais, que forças viram?
André.
Que vos fez criar
bom,
isto?
O The Long Game é uma iniciativa orientada ao futuro.
Uhum.
Nós, eu, Paulo e os nossos sócios, identificamos uma necessidade do mercado, olhar mais proativamente para as grandes transformações que estão vindo, estão surgindo a cada dia no nosso, na nossa sociedade, na economia, na política, em todos os ambientes. E, incrivelmente, o mercado estava um pouco estagnado em relação a essas transformações, trabalhando de uma forma muito reativa, muitas vezes, olhando para o espelho retrovisor, talvez tentando encontrar soluções do passado para os novos problemas que estão nos assolando. Então, o The Long Game ele surge para cumprir essa missão de abrir os filtros de percepção das organizações para que olhem de uma forma mais longínqua em termos de horizonte temporal, mas também de forma mais aberta em campos estratégicos, inclusive imaginativos.
Uhum.
A gente se posiciona como um estúdio de imaginação estratégica, justamente com a possibilidade de abrir esse leque de possibilidades de futuros para que a gente, como você mesma disse, possamos ir ao futuro e voltar para atuar no presente com mais consistência, com mais elementos, com mais repertório para tomadas de decisões mais robustas diante das transformações.
Uhum.
De forma alguma nós temos a pretensão de adivinhar como vai ser o futuro, mas explorar como as possibilidades de futuro podem se desenvolver para voltarmos ao presente com decisões mais amparadas por esse novo repertório. Então nós utilizamos a imaginação como uma ferramenta estratégica e de forma alguma queremos respostas absolutas para as nossas pesquisas, mas provocações e reflexões críticas para tomadas de decisão no presente mais acertadas.
Eu só complementar o que o André disse, muitas vezes sou interpelado.
Uhum.
E perguntam porquê que o foresight no mundo inteiro está tão na moda e porquê que toda a gente fala em foresight e porquê que toda a gente quer fazer foresight. E a resposta é muito simples: o foresight está na moda e é indispensável porque nós vivemos num mundo imprevisível, em grande aceleração e extremamente turbulento.
Uhum.
Quando nós temos um mundo e um contexto com estas características, nós não podemos prever porque não é possível, mas também não nos podemos esconder ou ter uma atitude completamente reativa ou passiva. Temos que fazer duas coisas que nós tentamos fazer no The Long Game, que é sermos antecipativos, explorar o futuro, e isso é uma componente fundamental daquilo que nós fazemos, e por outro lado, sermos proativos, ou seja, ajudarmos as organizações e os líderes a, não se escondendo do que pode acontecer, enfrentar o futuro, lidar com uma coisa que nós não estamos muito habituados, que é com as incertezas, trabalhá-las, construir, por exemplo, cenários, ir ao futuro, mas para tomar decisões hoje.
Uhum.
Às vezes as pessoas pensam, o foresight é pensar a 5, 10, 15 anos. é para tomar decisões hoje. Uhum. E é isso que nós tentamos fazer. E juntamos aquilo que nós chamamos de foresight com o design, o speculative design, com uma componente fortíssima que nós temos um dos sócios, que é o storytelling. Essas três coisas, quando combinadas, permitem oferecer experiências imersivas. E há uma coisa que é fundamental, que é ninguém toma decisão, nenhum decisor toma uma decisão com base apenas na componente racional, como nós sabemos.
Verdade.
Na componente emocional. E é isso que nós tentamos provocar, combinar a componente analítica cognitiva com uma vertente emocional. E isso só experimentando o futuro, tocando o futuro, cheirando o futuro, ter uma experiência multissensorial. E para finalizar, duas coisas que são fundamentais para nós. Uma que é, nós estamos, e vamos falar sobre inteligência artificial, nós estamos num momento, numa época histórica, nós estamos numa mudança de paradigma. Então, nós utilizamos muito a inteligência artificial, mas utilizamos ainda, se calhar, mais a inteligência humana coletiva. Ok? Nós utilizamos, combinamos a inteligência artificial com aquilo que nós chamamos que é a inteligência coletiva que nós, seres humanos, temos e que é insubstituível. Pelo menos por agora.
Sim, eu tive a oportunidade de estar num dos vossos workshops e de facto é muito out of the box. Isso. E obriga de facto a imaginar e nesta correria em que as pessoas andam é muito bom ter essas possibilidades de imaginar e de ir ao futuro e voltar e pensar então preparar o futuro a partir do presente. Aqui em relação a... Eu bem ouvi que não fazem futurismo, mas há muita gente... Eu vou se calhar fazer aqui um apanhado rápido para vos ouvir um bocadinho aqui mais visão macro. Há muitos futuristas que falam, se eu tivesse que resumir assim em três bullets grandes, primeiro falam em aceleração exponencial da tecnologia, não é? Cada vez aquilo que aconteceu em décadas agora acontece cada vez mais rápido, parece que muda tudo de repente. Há quem fale que vamos chegar a um cenário de inteligência geral artificial, portanto, inteligência que faz exatamente o que o ser humano faz, ou seja, ao nível do ser humano ou depois de superinteligência. Mas há quem fale que isso pode estar mais perto do que achamos, talvez 2029, ou não, ou mais longe. E nesse cenário, a abundância, a inteligência torna-se abundante, deixa de ser escassa, tal como uma utility, por exemplo, portanto, a luz, a água, tornaram-se acessíveis a todos. E num cenário em que temos as máquinas, vá, entre aspas, a pensar, a criar, a escrever 24 horas por dia, sem refilar, sem ficar doentes, e necessariamente a produzir a um custo menor, o ser humano perde a sua relevância económica, muitas tarefas são substituídas e há quem leve isso mais longe, essa tese, e diga mesmo, à lá longo, o ser humano não vai ter que trabalhar, só se quiser, o que coloca um terceiro ponto, que é o de uma eventual crise existencial, não é? Se eu não tenho trabalho, se o meu valor já não é o da produtividade, quem sou eu? Não é? Porque o trabalho historicamente trouxe-nos mais do que uma só coisa, trazia-nos rendimento, trazia-nos identidade, eu sou médico, eu sou consultor, trazia-nos comunidade, trazia-nos rotina, um sítio onde passar o tempo, e trazia-nos propósito. E portanto, num mundo onde estamos libertos de tempo, não é? Com mais tempo, o que é que fazemos? Quem somos? Que sentido é que encontramos na vida? Portanto, assim, big picture, e ainda me faltava dizer, não é? Se eu já não ganho rendimento do meu trabalho, ainda há quem diga, então vem um subsídio do Estado, uma renda básica universal.
Isso.
Portanto, aceleração, inteligência abundante, rendimento básico universal, crise existencial ou de identidade. Gostava muito de vos ouvir comentar estes cenários.
O que a gente entende é que essa transformação ela não vem, não é uma coisa exatamente de agora.
Certo.
A gente começa a perceber isso já há muitos anos atrás, né? Quando se fala de inteligência artificial, agora ela, digamos, caiu no mainstream, mas ela já vem sendo estudada há décadas.
Certo.
Né? Então, por exemplo, se a gente for olhar para essa questão da exponencialidade da tecnologia, a gente remonta os anos 60, né, a partir de Gordon Moore, que, né, formulou a tal da Lei de Moore, na qual ele preconizava, conseguiu entender um padrão de duplicação das capacidades tecnológicas a cada 18 a 24 meses. A gente já começa a perceber o impacto exponencial da tecnologia nesse aspecto. Você mencionou sobre a singularidade ou 2029, talvez você tenha se referido ao Ray Kurzweil, que assim, é um dos grandes nomes do futurista, do futurismo, e ele se apropriou, de certa forma, da própria lei de Moore para criar a sua própria lei dos retornos acelerados. Sim. Ele trouxe de uma forma incrível essa capacidade de autoduplicação da tecnologia para os paradigmas e contextos informacionais, o que permitiu que o próprio desenvolvimento do conhecimento também se colocasse dentro do âmbito exponencial de crescimento, fazendo com que, de fato, a gente tenha uma progressão geométrica de desenvolvimentos, tanto no campo tecnológico quanto no campo do conhecimento. E hoje somente estamos percebendo essa grande ruptura, né, tal da disrupção, no momento em que essa curva ascendente ela cruza com as perspectivas ou projeções lineares.
Uhum.
A gente tem que entender que existe um padrão para esse desenvolvimento, seja de âmbito tecnológico ou até do próprio conhecimento, em que normalmente a tecnologia de âmbito digital ela começa de uma forma muito, muito dissimulada, muito, muito tênue, quase desacreditada.
Uhum.
E que naturalmente ela passa por um ponto de descrença, mas ela assume essa curva de exponencialidade e vem à tona.
Uhum.
Talvez estejamos hoje diante de um processo que já começou há muitas décadas atrás e hoje ela rompe essa fronteira e cai no mainstream.
Uhum.
E está pegando muita gente de surpresa, mas para os grandes estudiosos, para o grande mercado de futurismo, inclusive, isso não chega a ser exatamente uma grande novidade.
Uhum.
Mas os impactos são reais e trazem exatamente muita confusão, como o próprio Paulo mencionou. Nós, de certa forma, não estamos acostumados a lidar com tanta imprevisibilidade, com tanta aceleração. Diria até, Madalena, que temos uma existência inteira de carga genética nos preparando para entender o mundo de forma linear.
Isso.
E em pouquíssimos anos, em termos históricos, essas décadas acabam se tornando pouquíssimos anos, nós temos que mudar cognitivamente a nossa relação com o mundo para entendê-lo de forma exponencial.
Isso.
Existe aqui então uma grande fronteira do antigo mundo linear,
uhum,
que geneticamente trazemos aqui nosso legado, né, de percepção de mundo. De uma hora para outra a gente rompe isso e agora a gente tem que começar a olhar o mundo de uma forma exponencial.
Uhum.
Isso traz uma série de desafios, seja na questão de percepção do mundo, seja na questão da adaptação a esse novo mundo. E naturalmente traz uma série de consequências como as que você,
uhum,
citou.
Uhum.
Deixa-me só puxar agora um bocadinho o trabalho que nós temos vindo a fazer no Long Game. Nós temos projetos, obviamente desenvolvemos projetos para clientes, para empresas, instituições públicas. E depois temos projetos que nascem e que são, digamos, que estão ancorados na nossa própria investigação e no nosso próprio research. Fizemos um grande projeto sobre um conceito que nós chamamos de biosingularidade, fizemos um outro grande sobre a Amazónia, portanto um grande projeto sobre o futuro da Amazónia. Estamos a desenvolver um grande projeto com a Fundação Santander sobre o futuro da educação, que deves ter acompanhado. E ao longo dos últimos 6 meses temos vindo a fazer um projeto sobre o futuro do trabalho.
Uhum.
E nesse projeto, que já vai bastante longo e que não é um projeto que nós estejamos a trabalhar com alguém em particular, é um projeto que nós depois aplicamos ou a organizações, ou a líderes, etc. Eu gostava só de chamar a atenção para... Nós temos um conjunto de cenário, nós não sabemos o que é que vai acontecer ao futuro do trabalho, ninguém sabe,
ninguém
não é?
Sabe.
Mas existem, e nós identificamos pelo menos 3 narrativas, 3 histórias que nós todos temos na nossa cabeça e que nós achamos que podem acontecer no futuro do trabalho e que estão muito próximas de tudo aquilo que tu disseste.
Uhum.
A primeira narrativa, a primeira história é, por força destas transformações tecnológicas, milhões de empregos vão ser destruídos pela inteligência artificial, pelas redes neuronais, etc. Mas, tal como em revoluções tecnológicas e industriais anteriores, outros milhões vão ser criados.
Uhum.
Ora, a grande questão que se coloca aqui é, primeiro, se isso vier a acontecer, nós sabemos quais é que são e já conseguimos perceber quais é que são os empregos que vão desaparecer. E curiosamente já não são só aqueles e provavelmente não são aqueles que nós esperávamos ou que poderíamos estar a falar há 2 ou 3 anos atrás, certo? Blue collar, robôs, automação, industrial. Não, é ao contrário, são os white collar,
uhum,
incluindo o desaparecimento de muitos software developers.
Uhum.
Porque o que está a acontecer é que tudo aquilo que estes modelos de inteligência artificial conseguem fazer, uma das coisas é fazer código e programação de uma forma que era impensável há 2 anos atrás. Portanto, nós sabemos o que é que vai desaparecer. Qual é que é o grande desafio? É que nós não sabemos o que é que vai aparecer, o que é que vai emergir de novo.
Sim.
Ou seja, se nós vamos nos tornar, como nós dizemos, irrelevantes, ou como diz o Yuval Harari, e nós pegámos um bocadinho nessa provocação e fazemos programas de auto-formação, até de capacitação, baseados nessa ideia, a revolução dos irrelevantes. Como é que os irrelevantes, que somos os humanos, como é que nós nos vamos revolucionar no sentido, como é que nós podemos ter um papel ativo?
Como é que nos mantemos relevantes?
Exato. E há um espaço que nós vamos ter que começar a trabalhar muito melhor, que é o espaço não da inteligência artificial, por tudo que é inteligência no sentido de resolução de problemas, pensamento... tudo aquilo que seja cognitivo puro e duro, isso vai ser tomado de uma forma muito substancial pelas inteligências artificiais ou sintéticas. O espaço onde nós vamos ter muito espaço é na inteligência, não é na inteligência, é na consciência humana. A grande questão é: o que é isso da consciência humana? Nós costumamos falar nos exemplos, sei lá, se nós disséssemos há 10 anos atrás que influenciadores ou gamers iam ser empregos, não é? No futuro, as pessoas iam se rir, nem iam conseguir compreender. E hoje em dia, por força de uma revolução tecnológica que permitiu a criação das redes sociais, que é uma coisa do passado, nós temos uma camada de profissionais hoje em dia que não só são relevantes, como hoje em dia oferecem muito valor. Uhum. Mas aquilo que nós temos de pensar é: o que é que vai nascer por cima desta revolução industrial, desta camada tecnológica? Uhum. E eles vão nascer em torno de um conjunto de capacidades e de competências e de atributos que nós humanos temos, mas que se calhar ainda não os colocamos ou não os vemos como sendo com utilidade e valor económico, ou seja, transpostos para empregos. Uhum. E esse é um trabalho que nós vamos ter que fazer. Esta é a primeira narrativa. A segunda narrativa é: não, a coisa vai ser mais distópica e basicamente o ser humano vai ter muito menos relevância económica, portanto, aquilo que eu estava a dizer, muito menos emprego, e a situação aí tem que ter uma resolução política, que é como é que nós vamos fazer a transferência do valor que vai continuar a ser criado, e cada vez mais, para nós, humanos, e que nós já não vai ser através do trabalho. Uhum. E agora não vou-te explicar mais, mas a terceira história é: acontecer qualquer coisa que faça com que esta mudança e este ritmo de transformação tecnológica não seja exponencial, como nós estávamos a ver, mas que seja incremental. E também não é difícil compreender que pode acontecer qualquer coisa. Nós estamos fartos de ser alertados, não é, por os próprios founders da inteligência artificial, que se calhar era importante abrandar.
Sim.
É importante fazer o confinement, é importante fazer um conjunto de coisas, o containment. Essas coisas, exatamente o que tu estavas a dizer, a inteligência artificial genérica ou geral, a superinteligência que vem aí, tudo isto pode levar-nos a termos, digamos que, ou desastres ou situações perniciosas, maliciosas, com uma grande amplitude de impacto. Se isso acontecer, e se a coisa não for catastrófica, eu acho que aí vamos abrandar. Portanto, temos três caminhos à nossa frente, nós não sabemos qual é que vai acontecer. Uhum. Sabemos uma coisa: temos que nos preparar, antecipar e tomar decisões.
Certo. Mas será possível abrandar num mundo onde há uma corrida geopolítica entre os Estados Unidos e a China?
Parece difícil neste momento, mas se acontecer qualquer coisa, não é? Há aquilo que alguns autores dizem, e eu acho que com muita razão, que é: se acontecer qualquer coisa que seja catastrófico, mas que não seja, digamos que, irreversível, em termos quase que para a humanidade, eu acho que aí vamos tomar decisões.
Certo.
Até lá vai ser difícil.
Certo. Eu já vou comentar aí algumas coisas, até talvez com mais perguntas. Mas então, se partirmos, ou seja, se sairmos um pouco da visão macro e eu fizer uma pergunta mais específica no sentido de como é que cada um vê a inteligência artificial? É uma libertação? É um convite à evolução humana? É uma ameaça? Como é que vê? Qual é a vossa visão?
A inteligência artificial, essa é uma pergunta,
é
a grande pergunta. Acho que
é
a grande pergunta da humanidade, o que é a inteligência artificial, para que lado que ela vai. E eu já venho lidando com alguns dilemas desse, talvez antes da inteligência artificial, e a minha postura, ela vai acabar recaindo sempre na responsabilidade humana, embora nesse contexto a gente de fato possa suplantar essa responsabilidade por conta até do contexto generativo da inteligência artificial agora nesse momento. Normalmente eu tendo a acreditar que a inteligência artificial seja uma ferramenta tecnológica como todas as outras.
Sim.
E uma ferramenta, ela tem a capacidade de uso de acordo com o seu utilizador.
Certo.
Costumo dizer que um martelo, ele pode ser usado para construir ou para destruir. Vai depender do ímpeto, da intenção de quem estiver utilizando. A inteligência artificial ou a tecnologia, de uma forma geral, pode seguir esse mesmo caminho. Uhum. Por isso, Madalena, que acho tão importante a gente não perder de vista, dentro dessa equação, que talvez não tenha resposta, mas não perder de vista a questão do ser humano dentro desse contexto, sobre a importância da responsabilidade humana diante desse processo de desenvolvimento tecnológico, que hoje, a nossa percepção, ela está ao limite de perdermos o controle sobre isso. Uhum. Então, quanto mais a gente debruçar sobre as questões humanas, melhores serão as decisões a respeito das tecnologias enquanto ferramenta. Uhum. Agora, é uma grande ressalva. A gente está diante de um novo paradigma em que essa ferramenta começa, eventualmente, a tomar suas próprias decisões, rompendo esse paradigma de utilizador e intenção.
Certo.
A gente tem que, então, prestar muita atenção nessa questão, mas eu apostaria as minhas fichas no ser humano como um grande interlocutor e mediador de todo esse dilema. E não exatamente a própria máquina, obviamente.
Deixa-me só. Eu não vou discordar do André, mas vou. Eu acho que a parte final que ele disse, eu concordo. A primeira parte. A inteligência artificial generativa, que é uma coisa diferente e nova, ela tem um conjunto de características que nós nunca fomos confrontados. A primeira coisa é, ela é generativa porque cria coisas novas. Nunca tinha acontecido.
Certo.
Ela cria coisas verdadeiramente novas. A segunda coisa é, ela toma decisões por si, ou tem a capacidade de o fazer. E nós estamos ainda na infância dessa fase. Nós entramos num momento, esta era agêntica, ou seja, nunca houve nenhuma tecnologia que fosse capaz de tomar decisões de forma autónoma, independente. O exemplo que o André está a dizer, não é? O martelo. O martelo não funciona autónomo e sozinho. Estes novos modelos e todas estas plataformas tecnológicas podem tomar decisões de forma autónoma. E a terceira característica é, elas mudam e evoluem a um ritmo que está muito longe do ritmo biológico e muito longe do ritmo cultural, que é mais incremental. Então, se nós pensarmos nisto, nós percebemos que o que está aqui, eu acho que não é uma ferramenta, é uma mudança de paradigma e é uma disrupção que pode ser extremamente, entre aspas, violenta. E eu acho que nós temos que fazer uma coisa, que é, a inteligência artificial é como se nós estivéssemos no meio, num oceano, e víssemos uma onda gigante que vem contra nós. A onda gigante é a inteligência artificial. E eu acho que nós temos que fazer uma coisa. Primeiro, não nos podemos esconder. Não é possível. E temos que aprender a surfá-la da melhor maneira possível. Portanto, eu acho que uma das coisas que costumamos dizer é, não se escondam, mesmo que achem que isto é um bocadinho complexo. Mesmo que digam, se às vezes as pessoas têm aquela tentação, nós, seres humanos, temos aquela coisa que é, às vezes temos alguma dificuldade em nos adaptarmos à mudança, temos alguma aversão ao risco, e de facto sentimos algum desconforto quando somos confrontados com o tipo de coisas que têm um impacto tão grande, que têm alguma tecnicidade. Portanto, a primeira coisa que eu acho que é, explorem, aprendam, façam esta surfar da onda, porque se as pessoas não fizerem isso e perderem a onda, o facto de isto ter uma evolução que é exponencial, a onda vai ficar tão longe de vocês, tão rapidamente, que a capacidade de voltarem a ser, entre aspas, relevantes e úteis, vai ser muito mais difícil.
Concordo.
E uma questão, Paulo. Obrigado. Achei ótima a tua colocação sobre o não controlo da ferramenta. Mas o fato é que, independente do controle ou não, o que a gente consegue perceber é que a inteligência artificial pode ser usada como um empurrador da raça humana para outras camadas existenciais, inclusive.
Certo.
Eu vou trazer um exemplo muito, muito claro aqui, que aconteceu na minha casa recentemente. Há alguns anos atrás, eu estava estimulando meu filho, pré-adolescente, a estudar programação. João Pedro, você tem que estudar programação, porque esse é o futuro. Hoje em dia eu já o incentivo a não estudar programação, mas vai estudar filosofia.
Exato.
Vai estudar filosofia, porque a tecnologia está nos empurrando para uma outra camada existencial.
Exatamente.
Ela é uma força que vai conduzir, como o Paulo mesmo disse, para um novo paradigma. E nesse novo paradigma, a despeito da nossa tese autoral da Long Game, A Revolução dos Irrelevantes, certamente vai haver demandas a serem cumpridas ou suportadas ou solucionadas por outros seres humanos, não somente pela inteligência artificial.
Exatamente.
O que o Paulo disse é muito, muito interessante. Nós não sabemos ainda o que pode vir. A gente já sabe as profissões que vão desaparecer, mas quais são as novas que vão surgir com base nesse novo paradigma para o qual estamos sendo empurrados pela inteligência artificial?
Exato.
Muito provavelmente, as questões técnicas repetitivas serão substituídas pelas máquinas, mas isso vai abrir espaço, ainda não sabemos quais, para que a existência humana consiga galgar mais um degrau de evolução. Assim espero.
Eu já lá vou arriscar algumas, mas assim, para fazer aqui um wrap-up do que eu vi, o André disse aí, no fundo, que há um grau de maturidade humana e de consciência que tem que existir para integrar a inteligência artificial, para não a chamar de ferramenta, não é? E que não existe, porque tem, traz tantas oportunidades como riscos reais, e nós temos que ter um nível de consciência humana. E o Paulo, tu disseste que há pouco falaste em que é preciso, portanto, esta onda vem, inevitavelmente, não é? E vem a acelerar, e que temos que aprender a surfá-la e, no fundo, ultrapassar a resistência que existe à tecnologia no geral, não é? Mas é esta em particular, porque, citando aqui vários, não é só um que dizem isto, não é? O ser humano não vai ser substituído pela máquina, mas sim por um ser humano que utiliza a máquina, não é? Por alguém que sabe utilizar a inteligência artificial, e, portanto, é absolutamente urgente que consigamos começar a experimentar. Eu vou arriscar aqui em relação às competências ou das profissões do futuro, já vou arriscar aqui algumas hipóteses para vos ouvir, mas aqui é em termos da revolução dos irrelevantes, portanto, o vosso trabalho, não é? Como é que nós garantimos que não somos irrelevantes no futuro? Partindo primeiro da questão do significado, portanto, se o trabalho deixar de facto de garantir, portanto, se tudo o que é trabalho de inteligência for substituído, tudo o que é dumb, domestic e dangerous, não é? Repetitivo, também for substituído, então se de facto o ser humano não tiver tanto trabalho ou nenhum trabalho, não sabemos o que é que estamos a falar exatamente, como é que as pessoas têm que repensar a sua relação com o trabalho? Mais um termo de significado.
Sim, vamos partir do princípio que esse é o cenário que vai acontecer. Ou seja, o ritmo da mudança é de tal forma acelerado que as pessoas vão deixar de ser relevantes em termos económicos, e elas são relevantes em termos económicos enquanto pessoas através do trabalho, não é? Do trabalho, do trabalho que oferecem e dos empregos que desempenham. Vamos supor que existe uma desincronização, e o ritmo da transformação tecnológica é de tal ordem que as pessoas não, que atingimos um nível de desemprego estrutural, ou seja, permanente, em torno, não é preciso toda a gente ficar desempregada,
certo,
não é? O pleno emprego numa economia desenvolvida anda em torno dos 4-5%. Se nós passarmos para uma realidade em que o desemprego estrutural anda em torno dos 15-20%, a sociedade deixa de funcionar.
Certo.
Não é, portanto, não é preciso toda a gente fique desempregada. Isso. Para que a situação se torne insustentável. Se nós atingimos 15-20%, temos que arranjar uma solução diferente.
Certo.
E vamos dizer que é rendimento básico e incondicional. E o rendimento pode não ser básico, não é? Há um conjunto de autores que começam a dizer que até pode ser
high,
não é? Portanto, se houver muita criação de valor, a economia tem que funcionar de uma forma diferente e as políticas públicas e outras têm que ser diferentes para que haja uma transferência dessa riqueza, desse valor que é criado pelo capital para o trabalho. Essa é uma questão. Mas vamos supor que isso acontece. Se isso acontecer, também não devemos ser tão pessimistas e dizer assim, o nosso propósito na vida, pelo facto de nós passarmos um terço das nossas vidas ou do nosso dia-a-dia a trabalhar, está inevitavelmente associado àquilo que nós chamamos de trabalho, emprego. Se nós deixarmos de ter esta ligação umbilical entre o tempo que passamos e que vivemos, em que um terço é dedicado ao trabalho, ao emprego, e o passamos a dedicar a outras coisas, nós podemos arranjar um significado. Agora, isto é uma travessia que vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas há um conjunto de coisas que nós, hoje em dia, ou não dedicamos tempo, ou não dedicamos atenção, ou nem pensamos nela, e que estão naquilo que nós estamos a dizer, que é o espaço da consciência humana, e não da inteligência colocada ao serviço da resolução de problemas, que, na verdade, é a parte do trabalho. Quando nós começamos a ter a possibilidade de olhar para esse tipo de entre aspas, mundos, eu acho que vamos encontrar muito significado e muita coisa que nos vai dar um sentido para a vida. A questão é que nós vivemos numa economia que é a antítese de toda essa organização. E, portanto, há aqui um conjunto de tensões e de coisas que podem não acontecer de uma forma coerente, alinhada, e que podem gerar umas fricções grandes. Portanto, mas eu não seria tão pessimista. Eu acho é que o desconhecido é tão grande que nos leva a pensar, se o trabalho desaparecer ou se nós não tivermos um trabalho, um emprego, nós deixamos de ter um propósito na vida. Talvez não.
Paulo, dentro desse cenário em que o ser humano se tornaria obsoleto, né, do seu ponto de vista econômico, naturalmente nós temos essa dificuldade de saber como que o ser humano vai se encaixar dentro dessa realidade. O que é importante a gente trazer para essa conversa, na minha percepção, é que nós estamos julgando esse cenário futuro com base na nossa percepção do presente.
Isso.
E por isso acontece toda essa
Exatamente.
Dificuldade. E a gente tem outros contextos onde isso acontece, no contexto de inovação, por exemplo. Grandes inovações foram rejeitadas inicialmente pelo mercado porque estavam sendo categorizadas por um paradigma atual, quando na verdade a gente estava inaugurando uma nova categoria. Talvez aqui, nesse cenário de obsolescência humana, nós tenhamos a dificuldade de perceber aonde o ser humano vai encontrar a sua percepção ou produção de valor, porque estejamos limitando o nosso olhar ao nosso contexto atual. A gente também tem que amadurecer e projetar esses olhares para o futuro. Então, a própria tese da revolução dos irrelevantes está nos ajudando exatamente a nos projetar para esse futuro, para quando esse futuro, se na verdade esse futuro chegar, estarmos mais preparados para essa questão de adaptação humana dentro de um contexto de relevância econômica. Então, é um grande desafio, mas ele precisa ser encarado, e quanto mais cedo a gente trocar essas provocações, essas reflexões, mais preparados estaremos caso esse futuro realmente chegue. O que temos agora em tela como uma promessa, talvez, ou uma hipótese bastante promissora, seja a expansão do que o Paulo sugere, da inteligência para a consciência, para que a gente consiga explorar novas dimensões. Aí sim estaríamos observando esse futuro com novos olhares e não indo ao futuro com o mesmo olhar aqui do presente, que isso pode ser uma grande armadilha intelectual nossa, achar que o futuro sempre vai ser temeroso, apocalíptico, distópico, quando na verdade a gente tem que entender que a nosso desenvolvimento em termos de consciência também vai evoluir.
Deixa-me só dizer uma coisa, que é quando nós dizemos tanto vai haver uma obsolescência ou uma maior irrelevância em termos económicos, de utilidade económica, falando mesmo, a minha formação de base é de economia, uma relevância, utilidade económica do ser humano enquanto alguém ou uma entidade que oferece a sua força de trabalho, vamos supor que isso acontece. Se isso vier a acontecer de uma forma muito acelerada, isso vai acontecer porque alguma coisa se transformará a um ritmo exponencial que vai fazer com que essas atividades que eram feitas por seres humanos passem a ser feitas por máquinas, elas sejam elas digitais, virtuais ou físicas. Isso em si é uma coisa excelente.
Ótima.
Ou seja, nós vamos ver, há um trabalho extraordinário feito pela ARK Research, que é um grande fundo de investimento norte-americano, em que basicamente eles metem os últimos mudanças, paradigmas tecnológicos e revoluções industriais, e o que eles estão a projetar é que nos próximos 10 anos nós possamos ter uma criação de valor acrescentado, de riqueza, sem paralelo na história da humanidade. Portanto, aquilo que vai acontecer é, nós, seres humanos, podemos ter menos emprego, mas vai haver uma criação exponencial de valor sem paralelo na história. Isso em si é uma coisa boa. Qual é que é o problema? Nós podemos dizer, você vai viver no paraíso, mas até lá chegar, a questão é, eu acho que o problema é até chegarmos lá,
transição.
E portanto, a transição. Portanto, vai haver aqui um período, vai haver um período que pode de facto ser difícil, acho eu, porque nós temos que, digamos que temos um conjunto de tensões em que há coisas que evoluem um ritmo exponencial e há coisas que evoluem numa permanente incremental, e há coisas que, pura e simplesmente, demoram séculos a mudar. As questões culturais, religiosas, etc. E, portanto, acho que essa questão do caminho que nós vamos ter até chegarmos a um destino, que nós sabemos que é um destino que vai ser muito, potencialmente muito positivo, e é isso que nós no longo tentamos fazer, que é, se as pessoas não tiverem esta capacidade, esta disponibilidade para pensar nestas questões, elas vão ser apanhadas numa situação que é negativa. Vão ser surpreendidas, não vão estar à espera, não sabem o que podia acontecer. E, portanto, eu acho que nós individualmente, enquanto organizacionalmente e até culturalmente, devemos fazer este exercício. Aquilo que nós fazemos profissionalmente e que ajudamos outros a fazer é uma coisa que todos devíamos fazer. Mas não é automático, isto não é intuitivo, não é o que é que eu vou jantar amanhã ou qual é que é a minha agenda para a semana. É de uma forma estruturada e organizada. Isso é que é foresight, é o que nós fazemos. Que é, olhem para os próximos 3 anos. Mas não é de uma forma contemplativa. É o que é que eu posso fazer?
Certo.
Que decisões? Que possibilidades? Que forma proativa? E, portanto, eu acho que isso é a relevância daquilo que nós fazemos.
E uma armadilha desse processo, Paulo, que você está sugerindo muito bem, de olharmos de uma forma mais ativa para o futuro, nós entendemos esse olhar ativo para o futuro não somente naquilo que gostaríamos.
Exatamente.
Ou naquilo que abominaríamos em relação, uhum, ao futuro, mas sobre muitas possibilidades, num espectro amplo de possibilidades, porque já que o futuro é incerto, nós não deveríamos tentar adivinhar o que vai ser, mas estar preparado, uhum, para o que venha a acontecer. Isso. Então é um exercício muito, muito, em algum aspecto, complexo, que envolve uma série de fatores e que não necessariamente serve para a gente tentar ou adivinhar ou desejar ou evitar.
Exato.
Mas para trazer clareza em vez da certeza sobre o que,
exato,
pode vir a acontecer.
Então, deixa-me só, Madalena, só. Uma das coisas, claro que nós fazemos projetos que têm algum nível de complexidade, não é? Porque são projetos que às vezes demoram muitos meses ou que são projetos muito estruturantes, porque as empresas vão tomar decisões muito relevantes. Mas há uma outra componente que é fundamental, que é, nós também ensinamos muitas vezes e fazemos formação ou capacitação em todos os nossos projetos, uma coisa que nós chamamos futures literacy, literacia de futuro. Ou seja, é claro que há projetos que têm uma tecnicidade, as pessoas precisam dominar algumas ferramentas, alguns métodos, etc. Mas há uma camada inicial que todos nós devemos ter, que é como é que nós podemos pensar o futuro? Como é que nós podemos antecipar? Como é que nós podemos explorar? Seja para nos prepararmos ou para identificarmos oportunidades. Se nós não olharmos para o futuro, não é ficarmos também menos preparados, é que também não identificamos oportunidades. E, portanto, não conseguimos identificar coisas que podiam ser benéficas para nós. E, portanto, esta coisa que é futures literacy, esta coisa... Para ter uma linguagem, um vocabulário, uma literacia sobre como é que eu posso pensar o futuro de uma forma que é minimamente organizada, isso é parte de uma coisa inicial que nós fazemos em todos os projetos.
Uhum. E Paulo, desculpa, não, porque nós temos um material visual, inclusive uns slides bem interessantes. Um desses slides trazidos pelo Paulo é que é um cone que aponta para o futuro, conhecido cone de Voros, mas que o Paulo traz também com bastante provocação, um cone apontado para o passado, né? Que o passado é onde os fatos ocorreram e não temos como mudar. O futuro é um espaço de possibilidades. Hoje, a nossa educação...
O passado, nós dizemos, o passado é um cone de interpretações, porque os fatos, nós todos, individualmente ou coletivamente, os interpretamos até de maneira diferente.
Certo.
Perfeito. E a nossa educação, olha, veja só, a nossa educação, ela está, durante todo esse tempo, olhando somente para o passado, interpretando esses fatos, que naturalmente são questões importantes, mas talvez estejamos num nível de aceleração tão grande em que a própria educação deva começar a apontar o farol mais para frente para tentar estudar esses espaços, uhum, de possibilidades, né? Então é uma mudança tão significativa de paradigma que a própria educação pode trazer uma atenção especial para isso, para olharmos o futuro de uma forma mais consciente, isso, que o Paulo chama de,
exatamente,
literacia de futuros.
Exatamente.
Tanta coisa que disseram, não dá para comentar cada uma, mas de facto o mundo é cada vez mais abundante, não é? Porque às vezes abundância não significa necessariamente felicidade e nós temos que trabalhar por isso
e
também.
Distribuição.
Mas fala-se muito em competências, já falámos aqui, e profissões, não é? São coisas diferentes, mas se queremos pensar o futuro, também temos que pensar então que competências são essas, referiste há bocadinho. Eu já não me recordo quem foi o ator, creio que foi o Imad Mostak, que dizia: aquilo que nos diferencia no mundo de inteligência artificial, não é, é precisamente o facto de sermos humanos. E portanto, competências de futuro, mas gostava de ouvir um bocadinho o que é que acham que são as competências essenciais de futuro, e depois profissões. Mas competências, enfim, World Economic Forum, McKinsey, OCDE falam em pensamento analítico, criatividade, empatia, enfim, vários skills humanos, falam da human advantage também, não é? Competências não escaláveis. O Imad Mostak fala mesmo, vai mais longe e diz as artes de ser humano, o estar presente no mundo que nos captiva a atenção, não é? Com o algoritmo, conseguirmos estabelecer relações reais e não amizades de social media, habitarmos o nosso corpo, não é? Estamos plenamente,
exatamente,
presentes. Tudo isto são exemplos de competências ou de artes que nós, enquanto humanos, devemos desenvolver para que sejamos cada vez mais relevantes, coisas que a máquina não consegue fazer. Que competências devemos trabalhar ou quem nos ouve em casa?
Começar com algumas, depois o André há de complementar, que nós temos vindo a identificar e que são importantes, e que são dinâmicas, que as coisas nós estamos constantemente a trabalhar, a identificar, mas há algumas que eu acho que são importantes e que vêm do nosso trabalho. Bom, a primeira é o mundo de hoje e o mundo de amanhã, do futuro, nós já começamos a perceber, nós não vamos ter as carreiras que tínhamos com aquele tempo longo de carreiras, portanto, as coisas estão a mudar. E vão mudar para as pessoas que já estão no mercado de trabalho há algum tempo, e como é, acho que vão entrar no mercado de trabalho. E as pessoas que vão entrar no mercado de trabalho, eu tenho dois filhos, um com 23 e uma rapariga com 18. A forma como eles pensam, a forma como eles, a expectativa que eles têm, o tempo, a paciência que eles não têm, aquela lógica que é já quase que estrutural de uma retribuição automática, e a ideia de que estão sempre a trabalhar por projetos, eu acho que isso é uma coisa que vai para ficar, ou seja, okay. Portanto, e nós vamos deixar de ter aquelas carreiras e vamos cada vez mais trabalhar por projetos, que se podem empilhar em carreiras, na verdade, mas se isso for assim, e eu acho que vai ser muito isso, há uma competência que está à nossa disposição, mas que nós ainda colocamos no nosso sistema formal de ensino, ou até na nossa formação profissional, na periferia, que é o empreendedorismo. Mas o empreendedorismo a vários níveis, que é o mindset empreendedor. Não porque eu quero fazer uma startup, mas porque esse conjunto de capacidades, de competências e de ferramentas vão ser fundamentais. Eu tenho que ter a capacidade, é tudo na minha vida profissional, no futuro, vai ser a capacidade de eu transformar alguma coisa, pode ser uma ideia, um conceito, uma experiência, em algo que possa vingar e que possa ter uma relevância económica. Portanto, eu acho que há aqui um conjunto de coisas que têm a ver com esta questão do o entrepreneurial mindset, que é muito mais do que saber o que é o business model canvas ou o que é que seja. Pois há uma segunda que nós tivemos aqui a falar um bocadinho, que é, e que toda a gente fala, que é, no espaço da consciência humana, nós temos que ter cada vez mais a capacidade de transformar um conjunto de coisas que nós achávamos que eram relativamente acessórias em algo que vai ser muito, digamos, acionável. O pensamento crítico, a criatividade, que vai ser uma criatividade humana que é diferente da criatividade que os modelos também podem ter. Toda a questão ligada com as competências interpessoais, os sermos empáticos. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que nós vamos ter que trabalhar, não de uma forma puramente complementar. Elas vão ser o centro da capacidade que nós vamos ter de desenvolver projetos e termos, entre aspas, os empregos do futuro úteis. Já não vai ser tudo aquilo que seja cognitivo, nós vamos despedir cada vez mais disso. Depois há a parte, eu acho que há muito importante a componente que tem a ver com o pensar o futuro, mas simultaneamente temos uma visão sobre o futuro e sobre o que é que nós queremos, individualmente e coletivamente.
Importante.
Eu acho que isso é fundamental. E só deixava mais um, pois o André pode complementar com mais, que é, se as coisas evoluírem como nós estamos a pensar que vão evoluir, a resiliência emocional, a saúde mental vai ser crítico. Porque nós vamos ter que nos reinventar, os seres humanos, nós, a um ritmo que não tem paralelo, e nós não estamos habituados a dominarmos e a termos formação nessas áreas. Não temos, não estamos habituados. E vamos ter cada vez mais que estar habituados. Por exemplo, uma coisa que me faz muita confusão é porque é que nas escolas e nas universidades nós não nos ensinam como é que funciona o nosso cérebro, a nossa mente. Não é no sentido científico, não é? Eu não vou ser neurocirurgião ou neurocientista.
Mas
se eu não conseguir compreender como é que funciona, digamos que o órgão mais importante que eu tenho em mim, eu nunca vou conseguir. Porque é que eu preciso de açúcar? Quando eu bebo álcool acontece-me isto? Se eu tiver um dia a trabalhar num computador, eu fico mais triste ou tenho potencial para ficar, não sei das coisas. Como é que nós ainda não conseguimos at scale ensinar estas competências que vão ser? Portanto, algumas das competências que nós temos identificado, bom, e há outras. Não sei, André, se quiseres trabalhar mais um pouco.
Não, indo na linha da tua linha, Paulo, de resiliência, eu colocaria mais ou menos próximo desse tópico a questão da flexibilidade, adaptabilidade, como peça fundamental enfim, para conseguirmos navegar nesse mundo em transformação.
E até para o exemplo do seu filho, não é?
Exato.
Pelo, né? Aprender.
Exatamente. Então, assim, acho que saber mudar de opinião, acho que é importantíssimo, porque a gente está num contexto de extrema transformação. Então, essa flexibilidade cognitiva, essa questão da adaptabilidade, você trouxe essa questão do empreendedorismo, como no sentido de, diria até, de autonomia e protagonismo.
Fundamental.
Inclusive porque estamos vendo aqui uma mudança até topográfica da sociedade, enquanto alguns anos atrás tínhamos centralidades muito bem definidas. Talvez o mundo ainda esteja se reagrupando novamente, mas a gente percebeu que as redes entrando na nossa sociedade permitiram a gente vislumbrar uma distribuição muito maior de decisões. Nesse caso, você não tem mais muito uma pessoa para te mandar o que fazer.
Exatamente.
E você precisa ter a autonomia. E mesmo que tenha uma escala, uma linha hierárquica, não há tempo do comando descer e subir essa linha hierárquica. Você precisa ter muito mais proatividade. Então, o protagonismo, o empreendedorismo, no melhor sentido da palavra, faz bastante sentido. Não só pela autonomia, mas também pelo processo.
Isso.
Que é o construir, medir e aprender. Que é o princípio da agilidade, das startups enxutas, etc. Acho que isso pode fazer muito bem para um indivíduo, no sentido de como é que eu vou testando e aprendendo dentro de um contexto em extrema transformação. São os princípios das startups. O contexto onde as startups evoluem são contextos de extrema transformação. Mas aqui, Madalena, vou retornar só um outro exemplo familiar, que agora com a minha filha, que eu sou bastante ligada a essa questão.
Passaste do teu filho agora para a tua filha?
Agora para a minha filha.
E a sua filha tem que idade?
Ela está com 21 agora.
Okay.
Mas quando
Sim.
ela era mais jovem, Sim. ela me perguntou assim: pai, por que eu preciso estudar química? E aí, obviamente, ela não tem nenhum viés para nenhuma vocação para isso. E eu fiquei numa situação que eu não poderia falar para ela: química não serve para nada, minha filha. Né? Embora eu tivesse essa vontade de falar, e eu tive que encontrar ali naquele momento uma resposta que fizesse sentido para ela não perder o entusiasmo pela educação. Educação é um dos grandes valores que a gente tem que proporcionar, não só para os nossos filhos, mas para a sociedade como um todo. Então eu fiquei num impasse e construir com ela ali uma tese de que, se ela estivesse utilizando a química para desenvolver as suas capacidades para aprender as coisas, então ela teria uma boa solução na vida dela. Então, química seria um pretexto para ela desenvolver a sua capacidade de aprender.
Ela aprender a aprender.
Exatamente onde eu queria chegar. Talvez a maior competência que devamos fomentar hoje em dia seja a nossa capacidade de aprender a aprender. Porque dentro de um contexto de transformação, nós certamente não vamos nos dar ao luxo, nós podemos dar ao luxo de deixar de continuar aprendendo para o resto da vida.
Exato. Madalena, deixa-me só dizer uma coisa aqui. Voltar àquela questão que nós falamos, que uma das competências mais importantes é as pessoas dominarem, exporem-se, conhecerem AI. Eu vou dar só um exemplo. Quer dizer, se nós estivéssemos a viver na era agrícola, quer dizer, que competências nós tínhamos? Nós tínhamos de saber, pelo menos, trabalhar com uma enxada, não é? Quer dizer, se nós estivéssemos numa revolução industrial, não é? Eu lembro-me quando era miúdo, na escola, aprender a fazer coisas lá na eletricidade. Porque eram coisas que as pessoas tinham que aprender, não é? Quer dizer, são coisas básicas, como é que funciona uma chave parafuso e as ligações elétricas e não sei das quantas. Mais tarde, quando vieram os computadores, quer dizer, a pessoa percebeu como é que funciona um computador,
claro,
não é?
Claro.
É básico. Portanto, hoje, as pessoas que não tiverem, digamos, um conhecimento que pode ser mais ou menos aprofundado, mas não tiverem a navegar e a surfar esta onda, vão ficar numa situação muito, muito difícil. E eu acho que não é demais avisar, ensinar, expor as pessoas a esta questão, porque não é um pequeno pormenor. Isto não é um pequeno pormenor. Portanto, se as pessoas não souberem o que é um modelo fundacional, como é que funcionam as coisas, quer dizer, ninguém apanhou a revolução da internet apenas porque sabia trabalhar e fazer uma pesquisa na Google. E, portanto, é claro que as pessoas vão ter que fazer o básico, utilizar as AIs, mas têm que saber como é que elas servem,
certo,
porque é que elas podem ser úteis e, se possível, descer um bocadinho mais e tentar perceber o que é que está lá dentro. Se as pessoas conseguirem perceber o que é que está lá dentro, é pelo menos o que nós fazemos, como qualquer profissional hoje em dia. Se a gente souber o que é que está lá dentro, o que é que pode fazer, ir experimentando, o que está a acontecer e aquilo que nós conseguimos, eu que não sou programador, aquilo que eu consigo fazer hoje em dia,
incrível,
parece magia.
Incrível.
É mágico. E as pessoas que não tiverem esta noção, elas, ou às vezes é porque não têm tempo, ou porque epá, é mais um modelo, é um bocadinho complicado. Eu acho que temos que dizer às pessoas que estão a perder algo muito importante para o futuro delas. E acho que não, eu acho que essa devia ser a primeira, que é não se escondam, não tenham medo. Tentem perceber. E, isto aqui é uma, não é uma moda, isto não é uma moda. Não. E voltando àquela questão, não é uma ferramenta como um martelo, acho eu, como estávamos a falar, é muito mais profundo do que isso.
É um co-pilot, não é? É um parceiro de pensamento, além de que depois podemos automatizar várias coisas e pode vir a ser um agente que executa tarefas, exato, por nós. Mas temos que saber montar isso, não é? E não, dar contexto, exatamente. E fazer perguntas. E profissões, então? A seguir quero ir às organizações do futuro. Mas profissões, portanto, pelos vistos aprendeste eletricidade, que dá imenso jeito. O meu marido também sabe fazer, mas não são todos os homens.
Não sou muito útil a fazer essas coisas lá em casa.
Tens as noções básicas. Profissões do futuro.
Eu acho que essa pergunta é a pergunta mais difícil, porque eu acho que...
Purpose finder?
Quer dizer, nós identificamos um conjunto de profissões e potenciais empregos e profissões, certo, que podem ser interessantes, etc. Mas eu pessoalmente não sei se é assim tão útil.
Sim.
Nós sermos capazes de identificar ou tentar antecipar quais é que são as profissões concretas que vão emergir. Primeiro, nós não sabemos.
Não.
E, portanto, acho que é muito mais útil nós pensarmos no que estávamos a pensar, é que tipo de competências, que tipo de capacidades, que tipo de atitudes é que nós temos que ter para podermos, digamos que, desempenhar as profissões, os empregos que irão emergir, ou até criá-los, não é? Por isso, embora nós façamos esse exercício, no fundo é um bocadinho um exercício especulativo, não é? E muitas das profissões que nós tentamos imaginar que possam vir a acontecer no futuro são profissões que tocam muito nesta questão da consciência humana, sei lá, são coisas que têm muito a ver com, se calhar, atividades que hoje em dia ou não existem ou que estão, que são muito periféricas, são muitíssimo periféricas, ou seja, profissões que podem gerir emoções, que podem, digamos que, gerir questões éticas ligadas com a forma como no futuro estes agentes vão tomar decisões entre si, com e sem humanos, e portanto há de haver muito espaço para que tudo o que seja ético, tudo o que tenha a ver com questões ligadas com as emoções, tudo o que tenha a ver com um conjunto de coisas ligadas com princípios, que se calhar hoje parecem muito etéreas e que nós não conseguimos reconhecer como sendo empregos ou como sendo atividades relevantes, isso vai, pode. Agora, será que é muito... será que o que é importante é fazer isso? Ou é tentarmos perceber o que é que nós, como é que nós nos devemos preparar para que quando essas oportunidades ou emergirem ou possam ser provocadas, nós possamos, digamos, estar preparados, não é?
Eu tendo aí na linha do Paulo de que tentar adivinhar profissões é sempre muito arriscado e pode dar muito errado a gente tentar...
Desculpe interromper, mas, por exemplo, na ótica de aconselhar um miúdo de 18 anos, o que é que eu estudo?
Certo, eu diria que a gente, indo pela percepção do Paulo, de identificar competências ou até buscando identificar quais são as necessidades do mundo no futuro, na percepção da construção que estamos aqui desenvolvendo essa conversa, pelo menos, elas estariam muito mais relacionadas a essa nova dimensão que estaremos chegando enquanto seres humanos, ou seja... não iria muito por um lado da tecnologia, como talvez há 2 anos atrás eu falasse. Hoje talvez eu iria muito mais para uma questão de entendimento exatamente das essências humanas. A filosofia me parece um caminho extremamente promissor para isso. A gente vê antropologia ganhando terreno hoje, outras questões humanas que eram muito mais relacionadas ao passado, e a gente agora tá percebendo toda essa essência reflorescer. E eu diria que o mundo talvez precise, no futuro, de pessoas que entendam esse caos que a gente vai viver. Eu gosto muito de uma expressão que eu uso, que é: nós temos que ter a capacidade de criar sentido a partir do caos. Uhum. Então, esse pensamento complexo, essa análise sistêmica do que está acontecendo, fazer a conexão de pontos não óbvios através de processos, princípios, enfim, em outras dimensões humanas, me parece que pode ser que faça sentido no futuro. Eu gosto muito do conceito da transdisciplinaridade, acredito que a gente ainda tenha muitas potências a serem desenvolvidas a partir da conexão das disciplinas que ou já existem agora ou que já estão sendo desenvolvidas. A partir dessa transdisciplinaridade, talvez a gente consiga desenvolver um olhar mais adaptado a entender toda a complexidade e encontrar sentido, criar sentido a partir do caos. Diria que é um pouco nessa linha, indo nessa questão das novas dimensões humanas que a gente precisa estar. Nós estamos sendo empurrados para lá, não?
É verdade. Uhum. Então, duas perguntas finais. Quando trabalham com líderes, com empresas, quais são os erros mais comuns que vêm quando preparam ou não preparam o futuro? Essa seria a primeira. Uhum.
Eu acho que há um conjunto.
O que é uma organização do futuro já agora?
Sim. Eu acho que. Não é. Vamos lá ver, nós não podemos ser também assim tão sobranceiros.
Certo.
Quer dizer, a primeira coisa é um líder.
Que erros devemos evitar?
Um líder é uma pessoa que tem uma grande. Estamos a falar de líder de uma grande organização, ou pode ser um líder político. Portanto, estamos a falar de pessoas que têm uma responsabilidade muito grande porque as decisões que eles tomam têm impactos.
Sim.
Num conjunto muito significativo de pessoas e noutras áreas. E, portanto, a ideia de criticar um líder às vezes é um bocadinho fácil. E pronto. Quais é que são as questões que um líder às vezes tem alguma dificuldade? Primeiro, há uma pressão enorme para atuar no curto prazo. E portanto, fazer com que estas pessoas tenham a possibilidade, porque às vezes elas não têm, não é que elas não queiram, elas não têm, digamos, o tempo, ou são muito pressionadas para ter que apresentar resultados trimestrais nas grandes empresas, etc. Portanto, tentar fazer com que consigam sair do curto prazo. E para saírem do curto prazo, nós temos que explicar que não é sair do curto prazo só porque vamos agora pensar o futuro. Não, é sair do curto prazo, pensar um bocadinho mais longe para tomar decisões hoje que de outra maneira nunca conseguiriam tomar. Esta é a primeira. A segunda é tentar fazer com que as pessoas sejam líderes individuais, sejam board de empresas, que saiam de um bocadinho do seu microcosmos, ou seja, aquela coisa que é saírem dos seus, digamos que, modelos mentais, dos seus vieses que nós todos temos, não é? Uma das coisas é que estas pessoas muitas vezes estão, e não quer dizer que as organizações, muitas delas, não têm esta capacidade de ter diversidade e múltiplas perspectivas. Mas a verdade é que um board muitas vezes está. Pode viver um bocadinho numa bolha. E portanto, ajudar estas organizações, estas pessoas a saírem daquele mundo que é o mundo deles, que às vezes é o mundo que está interno e é o mundo transacional, os parceiros, os clientes, os fornecedores, eu acho que isso é uma grande mais-valia. Eu acho que essa é uma questão que é fundamental. E depois, há uma questão que eu acho que alguns líderes têm, que é a ideia de que eu já trabalho nisto há muitos anos, eu já sei o que é que vai acontecer, dizem muitas vezes que eu já sei o que é que vai acontecer porque já estou cá há muito tempo, ou às vezes o que eles estão a dizer é o que eu quero que aconteça é isto, e não estou muito disponível para ser confrontado com possibilidades que me coloquem numa situação de desconforto, que é a minha empresa, a minha estratégia, o meu modelo de negócio vai ser transformado porque há um conjunto de disrupções à minha frente. Estas três ou quatro coisas são muito frequentes. E isto não é uma crítica. Essas coisas acontecem porque o contexto de um decisor, em particular em organizações, tende a levá-los para este tipo de situações.
De acordo, Paulo. Eu acredito que as lideranças e as organizações, de uma forma geral, elas estão presas ao modelo mental do passado. De certa forma, são resultados imediatos que se buscam. Claro, o mercado é inclemente, busca sempre esses resultados, mas os modelos mentais eles ainda estão amparados em reatividade, de tentar entender o que aconteceu ontem para reagir a isso de uma forma mais clara. Nós, os nossos clientes, são muitas vezes, a gente se depara com filtros, que eu chamo de filtros estreitos, seja no horizonte temporal, né? Aliás, vamos melhorar, filtros curtos e estreitos, pensam pouco no longo prazo, pensam sempre no curto prazo e com uma amplitude de abertura muito pequena, só para aquele contexto em especial, o que talvez não seja adequado para um contexto de fato transformador que a gente está vivendo, onde eventualmente as asas de borboleta do outro lado do mundo podem mudar o seu mercado aqui hoje. Então, filtros mais longos em âmbito temporal, com amplitudes maiores em termos de possibilidades, o que está acontecendo na borda das suas organizações, ou além da borda das suas organizações, na sociedade, nas suas culturas, para entender esse big picture de uma forma mais ampla e contextual e sistêmica e complexa, talvez faça mais sentido para o mundo que a gente está vivendo hoje.
Uhum.
E claro, aí eu falei muito sobre resultados, talvez dentro dessa trajetória de elevação, que é um dos cenários da elevação da nossa consciência humana, talvez as organizações elas possam também se reinventar dentro do seu contrato social. Quer dizer, por exemplo, Simon Sinek, o autor do
Start with Why,
Golden Circle, etc., ele tem uma proposição muito interessante que ele acredita que as organizações deveriam colocar o lucro não no como primeiro objetivo, mas como terceiro objetivo.
Como consequência, quase.
Como consequência. A primeira função das organizações, segundo Simon Sinek, seria cuidar das pessoas. O segundo seria cuidar do ambiente onde essas pessoas vivem e sobrevivem, enfim, atuam. E o terceiro componente seria a obtenção de lucros. Talvez isso permita que as organizações também ajudem nessa escalada para uma nova consciência humana.
Madalena, posso só dizer um exemplo? Nós esta semana, não vou dizer qual é o nome da empresa, mas nós trabalhámos esta semana com o board de uma das maiores empresas do mundo. Cerca de 20 e tal pessoas. Aquelas pessoas queriam desenhar o framework estratégico para os 4 ou 5 anos. Estamos a falar de uma grande empresa industrial. Está no centro de uma transformação gigantesca. E contrataram-nos. E, portanto, qual é que foi o nosso grande desafio? Foi fazer com que as pessoas sentissem a segurança de que iam chegar a qualquer coisa que era palpável, que na cabeça deles era relevante, que lhes permitia caminhar os próximos 4 ou 5 anos e saírem daquela sessão que era muito importante para eles com uma espécie de um framework, um roadmap estratégico, mas simultaneamente fazermos com que eles pudessem ir um bocadinho mais longe. Ou seja, é quase como um processo de descongelarem-se do presente, irem um bocadinho mais longe. E isso, em muitas organizações que têm um determinado tipo de cultura, tem que ser feito de uma forma progressiva. Porque o outro lado é, se nós colocarmos uma empresa com estas características a pensar a 20 anos, e se dissermos que esta empresa se vai transformar de uma forma disruptiva, isso não é uma transformação estratégica. Isso é suicídio. Não há ninguém que se transforma assim. Portanto, é possível, mas dos dois lados tem que haver este no fundo, um bocadinho de bom senso.
Tacto,
para
sim.
se perceber que é possível.
Sim.
Mas de uma forma que seja inteligente.
Certo, certo. Não, obrigada, André, pelo sneak peek aí de uma organização de futuro. E sim, concordo absolutamente com o que disseste sobre os líderes também, Paulo. E de facto, os líderes de agora então têm um trabalho acrescido, que é neste período de incerteza conseguir também dar certeza, não é?
Sem dúvida, sem dúvida.
Eu vou fazer a última pergunta. Este podcast termina sempre cada episódio com um pedido de ferramenta, ou conselho, ou a dica. Então, se estivessem a aconselhar hoje um CEO ou uma empresa, uma equipa, sobre para preparar a organização do futuro, não é? Que conselho dariam? Que dica dariam? Uma cada.
Eu aconselharia usar a imaginação estratégica para se preparar para o futuro. Ampliar as suas visões sobre as possibilidades e leques mais amplos de possibilidades de futuro. Explorar esses campos inimagináveis ainda para que tenha mais repertório para tomar as melhores suas decisões agora no presente.
Boa.
Eu diria que venham falar com o The Long Game. Acho que era uma boa opção, mas não, sem ser assim excessivamente comercial. Eu, reforçando aquilo que o André disse, eu diria que as organizações, digamos que na sua vertente mais de enfrentarem o seu contexto, não é? Há um conjunto de coisas que elas podem fazer e devem fazer internamente. Está sob o seu controle ou sob a sua influência. Mas tentem sempre, eu acho que as organizações têm que ter cada vez mais a capacidade de terem um conjunto de princípios, um conjunto de conceitos, um conjunto de ferramentas ou métodos e frameworks estratégicos que lhes permitam enfrentar o mundo que tem à sua frente. Não vale a pena meter a cabeça debaixo da areia, não vale a pena pensarem que são suficientemente ágeis para que quando as coisas acontecem vão reagir. Não é possível. Eu acho que elas têm que combinar duas coisas. A capacidade de anteciparem constantemente e a segunda coisa, que há uma frase do Seneca, que é muito bonita, que é, se nós, no meio de uma tempestade, que é um bocadinho aquilo que nós estamos a viver, e a tempestade não é no sentido só negativo. Esta tempestade que nós estamos a viver tem riscos, mas tem oportunidades incríveis. No meio de uma tempestade, se nós não soubermos para onde é que queremos ir, não há nenhum vento que nos ajude. Portanto, tentar perceber o que é que pode acontecer e depois sermos proativos. E sabermos o que é que queremos ser e para onde é que queremos ir. Estas duas competências, estas duas atitudes perante o futuro, elas têm que estar completamente unidas uma à outra.
Muito obrigada a ambos, foi fantástico, obrigado por esta conversa tão inspiradora. Eu costumo agradecer em nome de todos os ouvintes, quem nos ouve. Eu costumo fazer sempre assim os três grandes takeaways que eu retiro desta conversa. Foram muitos, mas um foi: a onda está a vir, está a acelerar, não é? Não vale a pena pôr a cabeça na areia, nesse caso, até porque não dava, ficávamos molhados, não é? E portanto, há que experimentar,
Madalena, posso
há
só
que
interromper?
Aprender, força.
Não é, e não acho que é insuficiente ficar na praia a ver os surfistas.
E é insuficiente ficar na praia. Exato. Temos que ir lá surfá-la, não é? Há que aprender, há que experimentar, há que ter curiosidade. Mais do que falar em profissões, vamos falar de competências, portanto, pensamento crítico, criatividade diferente da das máquinas, empatia, saúde mental. Eu digo sempre: your mental fitness follows your physical fitness, portanto, ambas, não é? Treino emocional também. Falaram aí de capacidade de relacionamento, portanto, várias capacidades humanas de consciência. E um terceiro grande takeaway que eu retiro daqui, já agora, por acaso, parece-me que são ambos bastante otimistas em relação ao futuro, não é? Pareceu-me. Mas é que o futuro é abundante, este salto vai dar-se, as empresas devem adaptar-se no sentido de irem lá para a frente, imaginação estratégica, para podermos preparar então o futuro a partir do presente, mas tendo caminhado para o futuro e voltar para trás, não é? Muito obrigada, foi
Nós
fantástico.
É que obrigado. Foi um prazer.
Foi um prazer. Eu deixo em casa, ao ouvinte, o desafio que o Paulo e o André lançaram: começar a surfar a onda e começar a experimentar já hoje uma ferramenta, qualquer que ela seja.
Okay.
E pronto, e vejam, durante 7 dias experimentem e vejam a diferença.
Exatamente.
Que faz.
Quick wins.
Exatamente. Obrigada.
Obrigado. Muito obrigado.
Coach Talks, Coaching em Ação, um podcast de Madalena Sutcliffe. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.